procrastinar, deixar para depois algo que você precisa fazer agora, tem aquela necessidade. Sabe quando você sente, nossa, eu preciso fazer isso? Então, só vou ficando para trás. Aquele hábito, aquela mudança alimentar, aquele exercício físico, alguma coisa que você fica jogando para depois e o seu emagrecimento paga o preço. Ou você emagreceu e por conta dessa sua procrastinação, você está voltando a ganhar peso. Essas duas situações podem estar acontecendo com você agora. Procrastinar é algo tão comum e acontece por conta de alguns motivos que eu vou te explicar nesse vídeo, mas também porque eu vou te ensinar. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo o que fazer, porque você vai aprender uma técnica neurocomportamental que vai cortar esse tipo de comportamento e você vai começar a ter novos tipos de comportamento a partir de agora por conta dessa técnica que eu vou te ensinar. Se você quer aprender como deixar de procrastinar e dar consistência e manter sempre o seu emagrecimento progredindo, fica comigo até o final do vídeo. Oi, você tá bem? Seja bem-vindo a Emagrecer Outra Coisa. Eu sou o Rafael, aqui eu te ensino como você consegue perder peso ou manutenção, né? Manter o seu peso que você ralou tanto para conseguir sem depender de dieta nenhuma, mas focando sempre em estratégias neurocomportamentais. E se essa maneira diferente de trabalhar o emagrecimento faz sentido para você, você está cansado de dieta, porque eu não gosto de dieta, já falo a real. Se você está cansado também, se inscreva aqui abaixo se não é inscrito, se você está nesse podcast também, que esse vídeo vai se transformar em um episódio de podcast. Se você chegou aqui pela primeira vez, faz sentido para você, se inscreva aí para você receber novos episódios, combinado? A procrastinação você precisa entender que é algo totalmente 100% humano. E graças a ela, alguns pesquisadores dizem que, se não fosse ela, nós não teríamos provavelmente sobrevivido. Porque foi graças a ela que a gente priorizava a nossa segurança, aquilo que a gente tinha no momento, e a gente não ousava ir além. Lá atrás, nos nossos antepassados bem distantes, isso foi fundamental, porque isso garantia a sobrevida, você corria menos riscos com predadores, com mudanças climáticas e tudo mais. Então isso ficou impregnado no nosso DNA, tanto que a gente carrega até hoje. Então a gente pode dizer sim, como alguns pesquisadores dizem, que o ser humano ele é programado para procrastinar, ele é programado para deixar para depois, para ficar na segurança. E por que eu estou te falando isso? Para você entender que o problema não é seu, não é meu, é do ser humano. Nós somos assim. E eu quero te falar o que uma pesquisa descobriu. Foi uma pesquisa norte-americana, se eu não me engano, se não estiver enganado, já faz algum tempo que eu vi sobre ela. Os pesquisadores, eles conversaram com universitários. Universitários que já eram veteranos na universidade, chegaram para eles e falavam: olha, a universidade ela está com um programa novo de acolhimento aos calouros. Calouros são os alunos novos que chegam, né? De acolher eles, explicar, tem um programa todo de receptividade. O que vocês acham disso, né? E a maior parte respondeu que, nossa, é ótimo, isso vai ajudar. E aí, qual era a primeira pergunta dos pesquisadores? Ah, já que vocês gostaram da ideia, nós estamos pensando em incluir os veteranos, vocês, a participar, porque vocês têm muita experiência, né, para passar para os alunos. Sendo assim, nesse programa agora, desse semestre, quanto que você acredita que você pode, colocar da sua semana, de tempo da sua semana, quanto que você poderia separar desse tempo da semana para dedicar a esse programa e ajudar os alunos e tudo mais? A média das respostas, elas ficaram em torno de 30 minutos a 1 hora, a média das respostas. Então, 30 minutos a 1 hora semanal. Depois a pergunta ela vinha em um sentido um pouco diferente. Eles mostravam que o programa iria progredir e perguntaram uma nova data. Então, o programa ele vai progredir, a gente está pensando sempre em melhorar ele, né, e tudo mais. Então, daqui no próximo semestre, daqui a 6 meses, você acredita que esse tempo que você me falou, que você vai dedicar por semana, quanto você poderia se dedicar daqui a 6 meses? Ao mesmo programa, porque lá, né, com certeza o programa já vai ter desenvolvido mais, a gente vai precisar sempre mais do suporte de vocês, e os alunos agradecem. E aí perguntaram, né, quanto tempo que daqui a 6 meses eles poderiam desprender, colocar, separar para se dedicar ao programa. A resposta ela subiu para uma média de 2 horas. A média das respostas ficou em torno de 2 horas semanais. E aí então tinha a parte final da pesquisa, em que eles voltavam daqui a 6 meses para verificar quais os alunos realmente estavam cumprindo aquilo que eles falavam. E eles perceberam que os alunos não estavam cumprindo aquele tempo que eles disseram, quiçá, poucos daqueles que disseram que iriam participar estavam lá de fato participando. E o que os pesquisadores perceberam? Eles perceberam quanto que você tem um tempo maior, você cria uma sensação de tempo maior para você. Eu vou começar na segunda-feira, eu vou começar daqui a um mês, vou começar depois da Páscoa, vou começar depois do Ano Novo, depois do Carnaval. Sabe essas ideias de tempo que a gente coloca? Ah, nas minhas férias eu começo. Quando a gente coloca essa ideia de tempo e tempo maior, a gente tende a não ter responsabilidade sobre ele. Logo, a gente superestima a nossa capacidade. E aí é um problema. Porque quando eu superestimo a minha capacidade, eu não estou vendo a minha capacidade real. Então eu julgo uma realidade que não existe. Eu estou de fato mentindo para mim. Só porque não tem responsabilidade naquele fato que vai envolver o futuro. E aí entra o problema, porque o futuro é certo, né? Você sabe que o futuro não existe, que existe é o presente. Você não sabe como você vai estar amanhã, e às vezes você acha, não, mas daqui a 2 semanas eu vou estar tudo organizadinho e pum! Acontece uma coisa inesperada que desorganiza você. Porque você confiou que daqui a 2 semanas você seria capaz. Então, esse ato de confiar que depois você faz, esse ato de confiar que depois será feito, hoje, quando você promete, fala que você vai fazer e tudo mais, você está se enganando. E entra um grande problema, porque cada vez que você fala que vai fazer e não faz, a sua autoestima e autoconfiança cai. Porque a sua mente inconsciente, ela consegue perceber que você não tem palavra, que você mente até para você. Que você não tem aquela, sabe, aquela preciosidade, aquele zelo pelo que você está falando. E não é por mal, entendo que não é por mal que você faz isso. Ninguém faz isso por mal. É porque realmente acredita que será capaz. Só que a gente precisa começar a tirar essa ilusão, essa história que a gente se conta e a gente mesmo cai e trazer algo mais palpável, algo mais real. Sempre vai tender a superestimar o quanto você é capaz de fazer quando você tem um tempo maior. E quando o tempo é agora, você subestima. Então você acha que você não consegue, aí você joga para depois. E qual é a técnica que eu te prometi que você vai acabar com isso, vai cortar pela raiz de fato? Eu preciso dar um exemplo para você entender. Vou pegar um exemplo que normalmente alguns pacientes meus querem fazer porque venham fazendo, eu comecei lá atrás fazendo isso, que é correr. As pessoas olham, nossa, eu gostaria de correr, correr parece ser legal. Então quando você pensa, eu quero começar a correr, normalmente as pessoas elas tendem a separar uma ideia na cabeça delas que algo para fazer aquilo acontecer, como se fosse assim, ela conseguisse separar dias específicos ou todo dia, aquele tempo que ela pensou, que ela imaginou e que ela gostaria que fosse. Por exemplo, é de segunda a sexta, 1 hora por dia, ao final do expediente, ela começar a caminhar, a trotar e já daqui a pouco tá correndo. Ela imaginou isso. Só que do estado onde ela está, vamos considerar sedentário, por exemplo, para dar esse salto de 1 hora por dia, de segunda a sexta, para fazer, o esforço, a nossa mente, ela percebe. É um abismo. É um esforço muito grande. Eu tô lá embaixo e é como se eu olhasse para uma montanha, um Everest, e eu nunca escalei aquilo. Aí o que que vai acontecer? Ah, eu vou escalar esse Everest mês que vem. Eu vou escalar esse Everest nas minhas férias. E você não tem a confiança e nem a maestria de como fazer aquilo naquele momento. Então qual é a técnica? Sempre quando você estiver diante de algo que você quer fazer, mas que você vai jogar para frente para fazer, você não vai fazer isso. No lugar disso, você vai se fazer uma pergunta. Eu não consigo fazer isso agora, mas o que que eu consigo fazer que vai começar a me levar na direção disso? O que que eu consigo fazer hoje que vai me ajudar a me levar para a direção desse objetivo? Por exemplo, correr. Eu não consigo correr aí, caminhar, trotar 1 hora de segunda a sexta. Mas eu consigo, ao sair do meu trabalho, pegar todo o trajeto até o meu carro, por exemplo, até o ônibus, por exemplo, metrô, não sei, a pé, chegar em casa, pegar meus tênis e trotar na minha vizinhança, trotar na minha esteira, trotar em algum lugar, num parque ali durante 10 minutos. Então eu faço o trajeto, que é numa boa para mim, e também chego e faço 10 minutos de trote ou de caminhada, que seja. E eu vou fazer isso na segunda, na quinta e na sexta, que eu sei que é mais tranquilo para mim. Viu como você tira um Everest e coloca um morrinho? Você sabe que você consegue. Você transforma algo que você tem uma dificuldade, parece distante, e transforma em algo palpável, que você consegue fazer. Então a ideia é: o que eu consigo fazer hoje na direção disso? Que eu já me coloque em movimento. Eu não jogue para depois. Porque isso vai ser uma bola de neve do bem para você. Você começa a fazer coisas pequenas, você prova que você tem palavra, você passa a ter autoestima melhor por conta disso, sua confiança em você aumenta, você vai tendo, por essa confiança estar maior, você vai ousando mais, ou seja, desses 10 minutos que você está trotando, daqui a pouco você vai estar finalizando os 10 minutos, já que eu corri 10, deixa eu correr 15. Por quê? Porque você vai estar num feedback de bola de neve positivo, que você vai reconquistando a confiança em você. Então, essa é a técnica. Eu espero que você saia desse vídeo já aplicando. Escolhe alguma coisa. O que que está sendo hoje desafiador para você? Escolhe, até me fala aqui nos comentários. Rafa, meu desafio hoje está sendo diminuir o doce na minha vida. E às vezes você pode estar até tentando se cobrar de cortar o doce, mas você não vai cortar o doce. Então, diminuir o doce é difícil para você. Ok, o que que você pode fazer? Ah, eu como meia caixa de bis por dia. Por que você não passa a comer então 1/4 dela? Separa, coloca ali ó, 1/4 dessa caixa de bis. Você vai ficar confiante. Nossa, eu diminui pela metade que eu fazia. Daqui a pouco você vai ter a vontade de o quê? Reduzir um pouco mais. Reduz pela metade de novo, por exemplo. Vai dar aí, sei lá, uns 4, 5 bis, não tem ideia. E você vai ficar confiante. E assim você vai progredindo. E você não fica sem aquilo que você gosta. Talvez você vai chegar a comer 2 bis dia sim, dia não. E às vezes isso vai ser um baita equilíbrio para você que não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Porque eu trabalho com pessoas assim. Eu sou uma pessoa que como doce com uma certa regularidade. Tenho pacientes assim também. Não atrapalha o emagrecimento. Você só vai descobrir o seu equilíbrio. Ok? Então me conta aqui abaixo o que que você vai escolher, qual é o seu grande objetivo e qual vai ser a sua primeira ação. Aquela ação pequena, que é palpável para você, que vai te começar a te levar na direção desse objetivo maior que você tem. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Se eu ajudei, não esquece de deixar o seu like, que isso me ajuda muito. No podcast, avalia, coloca 5 estrelas aí também se você gostou, que isso me ajuda demais também a mostrar esse episódio, esse vídeo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, hein? Vejo você no próximo vídeo e no podcast. Tchau!